Situada a 70 km da fronteira com a Polónia, a cidade de Lviv tem sido poupada aos ataques russos até agora. Em comparação com outras cidades e povoações, a vida em Lviv segue com relativa normalidade, como se comprova pelos relatos e imagens que de lá nos chegam todos os dias.
Mas, Bruno, a normalidade está longe de ser absoluta, não só pelo grande número de deslocados ucranianos que têm passado por Lviv a caminho da Polónia, mas também pela antecipação do que pode acontecer a qualquer momento. É como se os habitantes de Lviv já tivessem avistado nuvens negras ao longe e se preparassem para a tempestade que está prestes, ou parece estar prestes, a cair-lhes em cima.
Entre vários preparativos, os habitantes começaram a proteger o património. Igrejas, capelas, monumentos. Suspeitam que um dos objetivos dos russos seja precisamente a destruição dos símbolos visíveis da cultura ucraniana. Lilia Onishenko é a vereadora do património de Lviv. Diz que os russos são bárbaros. Não querem saber o que destroem ou talvez saibam muito bem o que querem destruir. Como reconhece a própria Lilia, se perdermos a nossa cultura, perdemos a nossa identidade.
Lilia Onishenko falava com uma jornalista do Guardian às portas da Catedral Católica de Lviv, um edifício que data do século XIV e que sobreviveu a invasões, guerras e ao domínio soviético. A destruição de um monumento como este seria sempre um golpe profundo para os ucranianos. Podemos dizer que as vidas humanas valem sempre mais do que pedras, edifícios ou monumentos, mas o património material de um povo é muito mais do que pedras. Tem inscrito em si o trajeto de uma comunidade, simboliza toda uma história, recorda-nos a passagem do tempo e que um país não é feito apenas dos que estão vivos, mas de todos os que ao longo dos séculos o foram construindo.
Para a Rússia haverá objetivos militares mais prementes e localizações de maior importância estratégica, mas atacar a cultura ucraniana é desferir um duro golpe nos cidadãos da Ucrânia. O que faz os ucranianos resistirem é a consciência de que há uma cultura para defender. E chega a ser comovente constatar como os ucranianos protegem o património, as estátuas, as fontes, as igrejas, as esculturas, perante a ameaça de bombardeamentos, com o amor e o cuidado de quem sabe que nesta guerra está muito mais em jogo do que a sobrevivência individual.
A pintora Maria Primatchenko é um dos símbolos nacionais da Ucrânia. Nascida em 1909, numa aldeia a 30 km de Chernobyl, Primatchenko cresceu na pobreza, mas cedo revelou talento para os trabalhos manuais. A mãe ensinou-lhe a bordar, mas na pintura Maria ensinou-se a si mesma. Os seus quadros Naïf foram expostos pela primeira vez em 1936, na primeira exposição republicana de arte popular, e alcançaram desde logo um enorme êxito pela forma como davam corpo às lendas e às tradições populares ucranianas.
E ao longo da vida, a pintora viu a sua obra celebrada em selos e moedas da Ucrânia. Em 2009, 12 anos após a morte de Primatchenko, a Unesco declarou aquele como sendo o ano de homenagem à artista ucraniana. Uma parte importante dos seus quadros pode ser vista no Museu de História Local de Ivankiv, ou podia até à invasão russa.
100 anos, é? É feito esta Primatchenko. Bom, há dias o ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia anunciou que, após um ataque das forças russas, o museu tinha sido parcialmente destruído e com ele várias obras de Primatchenko. Mas afinal veio a saber-se que, num ato de coragem, um homem salvou do fogo mais de uma dezena de quadros de Primatchenko. A fundação que gera o legado da pintora assegura que todos os quadros terão sido resgatados do fogo, embora se tenham perdido duas peças de cerâmica da autoria da artista.
Por razões de segurança, a fundação não quis revelar o nome do herói nem a atual localização das obras, o que levanta aqui algumas dúvidas sobre a veracidade desta história. Voltamos à velha máxima. A primeira vítima de uma guerra é a verdade. E as autoridades ucranianas querem mostrar que os russos não poupam o património ucraniano, ao mesmo tempo que lhes convém passar para o exterior histórias de heroísmo.
Seja como for, a informação já teve o efeito benéfico de lembrar o mundo dos esforços que, a par da preocupação maior que é de salvar vidas, os ucranianos têm feito para preservar os símbolos de uma identidade que, e aqui não há mesmo dúvidas, se encontra sob ameaça e sob ataque. Todos os ucranianos se revêem nas palavras de Lilia Onishenko. Se perdemos a nossa cultura, perdemos a nossa identidade.
Como muito muitas outras obras artísticas, a segunda parte do romance Almas Mortas, de Nikolai Gogol, perdeu-se no fogo. Mas esse fogo não foi um acidente, nem teve mão inimiga. Foi o próprio escritor, nascido na Ucrânia em 1809, que destruiu pelo fogo a obra de uma vida.
Os primeiros livros de Gogol, publicados na década de 30 do século XIX, tiveram bastante sucesso na Rússia. O escritor era visto como um escritor regional ucraniano, com as suas personagens típicas e múltiplas referências aos hábitos e costumes da terra natal. Com o tempo e as mudanças no estilo literário, acabou por ser considerado pelos críticos um escritor russo, um estatuto que a sua obra-prima, Almas Mortas, viria a confirmar.
O livro foi publicado em 1842 e, apesar de só o autor o saber, tinha sido pensado como a primeira parte de um tríptico à maneira da Divina Comédia de Dante. Os anos seguintes foram investidos na realização dessa grande obra, mas em 1852, poucos dias antes de morrer, Gogol, deprimido e debilitado, queimou o manuscrito da segunda parte. A partir daí, recusou-se a comer e morreu 9 dias depois, a 21 de fevereiro de 1852, com apenas 42 anos.
Mas a destruição do manuscrito não destruiu a fama de Gogol. Até essa altura, já tinha feito o suficiente para ser lembrado pelas gerações seguintes. Na URSS, a sua imagem apareceu em selos e moedas, e em 2009, o ano de Maria Primashenko para a Unesco, o Banco Nacional da Ucrânia emitiu uma moeda comemorativa com o rosto do escritor, para assinalar os 200 anos do nascimento de Gogol.
Esta iniciativa foi, de resto, uma das tentativas dos ucranianos para resgatarem Gogol do património russo, o que gerou uma grande polémica, sobretudo na Rússia, que tentou evitar a todo custo que a Ucrânia se apropriasse da memória do escritor. Para os russos não havia, e continua também a não haver, dúvidas. Gogol escreveu em russo, escreveu sobre a Rússia, morreu e foi sepultado na Rússia. Dizia-se que o resgate de Gogol pelos ucranianos servia apenas para mostrar ao mundo um grande escritor ucraniano no processo de aproximação do país ao Ocidente.
Como se vê, não há forma de separar política, cultura e identidade sem que alguma coisa se perca pelo meio. Mas desde que se limitem a reclamar a nacionalidade de um autor, bem, está tudo bem. O importante é que não destruam aquilo que não é só dos russos, nem só dos ucranianos, é património de toda a humanidade.
E é o ponto final neste Uma Coisa Leva à Outra. Está de graça amanhã, à tarde, em direto na Rádio Observador.